CBN, Alimentação em Foco, com Suelen Moura.
8:18, toda segunda-feira a gente fala sobre alimentação saudável na coluna Alimentação em Foco. A nutricionista Suelen Moura já está aqui conectada conosco para trazer essa novidade de hoje. Ela vai falar sobre o novo Guia Alimentar dos Estados Unidos para esclarecer e tirar algumas dúvidas para as pessoas que estão aí citando, que vão adotar algumas recomendações. Suelen, muito bom dia para você, uma ótima semana. Conta para a gente o que tem diferente nesse novo guia alimentar.
Bom dia, Rita. Bom dia a todos os ouvintes. Então, muitas pessoas me perguntaram sobre o guia alimentar que foi lançado no dia 7 de janeiro, que é o novo guia alimentar americano. É importante ressaltar que os guias alimentares são ferramentas orientativas populacionais e, geralmente, o guia alimentar ele é lançado a cada 5 anos, como é o caso do guia alimentar americano. Então, essa pirâmide alimentar americana, que agora ela está no formato invertido, o que ela propõe atualmente? Ela propõe o aumento no consumo das carnes, laticínios, frutas, vegetais, né, que são os alimentos que estão no topo dessa pirâmide, ou seja, e por isso devem ser ingeridos em maior quantidade, enquanto grãos e outros alimentos ricos em carboidratos ocupam a parte mais baixa, que é a parte que deve ser e que indica que devem ser consumidos em menor quantidade. Além de propor essa inversão, essas diretrizes, elas passaram a enfatizar o consumo do que é chamado de real food, que é a comida de verdade, né? Ou seja, alimentos in natura, alimentos minimamente processados, quando comparados aos alimentos ultraprocessados, que são os alimentos industrializados, né? Em sua maioria. Daí, eu acho importante ressaltar que essa medida, ela já é adotada no Brasil desde 2014, com a publicação do nosso Guia Alimentar, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que inclusive é um dos guias alimentares mais ricos em detalhes orientativos quando nós pensamos em uma ferramenta de guia populacional. Então, essa nova pirâmide alimentar dos Estados Unidos, ela trouxe essas recomendações principais, né, uma vez que a pirâmide de 1992 ela enfatizava de forma excessiva o consumo dos carboidratos refinados. Então, de fato, é um avanço, né, quando se trata da população estadunidense. Mas, no entanto, é importante esclarecer para a população, uma vez que algumas pessoas perguntam, eu posso pegar essa recomendação, que esse guia alimentar ele traz algumas incoerências, né? Dentre as principais incoerências, eu gostaria de destacar 3. A pirâmide alimentar dos Estados Unidos, ela recomenda alimentos como manteiga, a carne de boi, os laticínios integrais, né, que são fontes importantes de gorduras saturadas, que estão no topo da pirâmide, ao mesmo tempo que afirma ser necessário reduzir o consumo desse tipo de gordura para 10%, que é uma recomendação que nós já, no Guia Alimentar Brasileiro, nós já estamos orientando desde 2014. Então, isso gera um descompasso nas recomendações. Além disso, na diretriz nova, eles excluem completamente o açúcar, né? Sabemos que essa demonização também é uma orientação que não se aplica a todas as pessoas, né? As gorduras, então, por si só, né, já não são um problema. Isso nós já, inclusive, estamos esclarecendo para a população brasileira também desde 2014 no nosso Guia Alimentar, uma vez que a gordura e o açúcar, elas não configuram como principal problema, mas o excesso na ingestão, sim. Então, esse raciocínio deveria se estender também para todos os nutrientes, inclusive as proteínas, que é o terceiro ponto que eu gostaria de abordar, que nessas diretrizes mencionam a ingestão de 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilograma de peso, sendo que a recomendação, a ingestão dietética de referência utilizada e adotada pela Organização Mundial da Saúde é de 0,8 gramas por quilograma de peso. Então, com essa nova orientação do Guia Alimentar Americano, a sugestão é que haja um aumento no consumo de proteína. É válido ressaltar, e aí para já finalizar a avaliação desse guia, que a população mundial ela vem envelhecendo. Então, esse aumento na ingestão de proteína é muito importante quando nós pensamos nesse quesito. Porém, essa recomendação gerou uma grande divisão na comunidade científica, porque não é algo que é indicado para todas as pessoas. E aí eu finalizo destacando que as pirâmides ou os guias alimentares, eles são ferramentas educativas, de orientação populacional. Ou seja, não se trata de uma orientação individual e também não descarta a importância das pessoas procurarem uma orientação profissional, principalmente uma orientação individualizada através dos nutricionistas. Então, essas foram as principais modificações. É importante ressaltar mais uma vez que o Guia Alimentar Brasileiro é o mais adequado, porque leva em consideração a nossa cultura, leva em consideração aspectos, inclusive, comportamentais, culturais. E nós temos um dos guias mais completos do mundo. Estamos aí muito atualizados, inclusive, com essas orientações. E aí eu deixo essa informação importante. O guia foi lançado no dia 7 de janeiro. E por que que eu optei por falar? Porque geralmente há uma grande influência também nas orientações que são veiculadas no mundo todo a partir aí dessa nova diretriz dos Estados Unidos.
Inclusive, muita gente tendo acesso a essas informações, que às vezes chega até um pouco errada nas redes sociais, né? Às vezes chega um pouco confusas as informações, aí querem mudar totalmente a sua alimentação com base em apenas em um vídeo, né? E foi muito bom você ter falado sobre esse assunto aqui na coluna, Suelen. E falando aí também da importância de ter isso aí... de forma ampla, mas cada indivíduo isso, ele exato. Tem que ter a sua alimentação conforme as suas necessidades, conforme ali, às vezes, alguns diagnósticos, comorbidades. Então, tudo precisa ser muito bem avaliado e passar pela ajuda de um profissional.
E aí, para finalizar e para esclarecer para a população, né, houve conflito de interesse, o que nós chamamos de conflito de interesse nessa nova orientação, porque diversos profissionais envolvidos na revisão e na elaboração dessas diretrizes, eles possuem vínculos com a indústria, especialmente nos setores de carne, laticínios e da indústria farmacêutica. Então, a comunidade científica ela vem esclarecendo, né, a importância de nós termos esse olhar crítico, principalmente com relação a essa ingestão de proteínas, né, que ele sugere que seja aumentado, mas ao mesmo tempo não indica e não classifica e nem inclui na classificação a ingestão das leguminosas, que são os feijões, que, por exemplo, no âmbito cultural, para nós brasileiros, é um alimento importantíssimo para a nossa saúde. Então, esclareço aí esses pontos e espero que a população tenha uma visão mais crítica com relação a isso.
Suelen, muito obrigada por sua participação aqui hoje com a gente. Uma ótima semana para você e a gente te espera na próxima segunda-feira para mais uma coluna Alimentação em Foco.
Até semana que vem.